Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu realmente espero que vocês estejam bem. E aqui, por enquanto, está tudo bem. Essa abertura está um pouquinho diferente, porque o assunto agora é sério, como vocês viram aí no título. A gente vai falar sobre os impactos da pandemia do Covid-19 na indústria de games. É óbvio que não vai dar pra gente falar exatamente os impactos, quanto o pessoal perdeu, mas a gente vai fazer aqui um parâmetro geral de tudo que está acontecendo até o momento, tudo que foi cancelado, tudo que foi adiado, e conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque é um negócio que impacta também a sua vida gamer. Se você pensa que você está imune porque você fica o dia inteiro aí assistindo live, jogando online, não, querido. Isso também pode afetar a sua vidinha gamer. Se os títulos vão ser adiados, os games não vão sair mais e o mundo vai acabar. Brincadeira. Mas para falar disso aqui comigo está Denis Stevens, como sempre. Como você está, Denis? Você está preocupado com essa pandemia?
Olá, estou bem, né? Na medida do possível, né? Preocupado todos estamos, mas estamos seguindo as recomendações. E espero que as pessoas também estejam, né? Porque não é o cenário que a gente anda vendo por aí, né? Mas estamos bem, vamos levando, né? Colocando a biblioteca de jogos em dia.
É, exatamente. Brasil, né? Brasil é essa palhaçada, como a gente sempre fala. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, a gente tem recadinhos para vocês hoje. O primeiro é que a gente agora faz parte dos LGBT Podcasters, como vocês ouviram aí no início, a vinheta, que é uma rede de podcasts criados só pela nossa comunidade, conteúdos diversos. Gente, tem para sapatão, tem para bissexual, tem para quem quer falar de sexualidade, tem para quem quer falar de negócios, business. É bem variado mesmo, não é só sobre games ou coisas nerds. E entrando no site, que vai estar na postagem, entrando no site do LGBT Podcasters, você vai ter acesso a todos os outros trabalhos que são feitos, escolher lá seu favorito, escutar mais, divulgar e ajudar a gente também aí a crescer na podesfera, né? Como dizem, que eu acho chique esse termo, podesfera. Gente, o site é o lgbtpodcasters.com.br. Então é só entrar lá para você ver o trabalho da galera. Voltando para o nosso ritualzinho padrão, senhor Denis, seu mundo, né, caiu, como diria a Maísa, depois que você fechou Final Fantasy VII, e você tá vivendo do que agora nos joguinhos? O que você tá jogando?
Nunca mais se reergueu depois disso. Ainda tá lá no chão, esperando alguém estender a mão. Olha, depois que eu terminei, eu tô no Animal Crossing, né, que isso aí vai um tempo, uma vida, talvez umas duas ou três quarentenas. Eu comecei a jogar recentemente Days Gone, que é exclusivo lá do PlayStation 4, né, da Sony.
Eu tenho aqui, só joguei meia horinha e larguei.
Então, sabe quando o jogo parece que tá... Não sei, parece que o tempo inteiro eu tô jogando e tá faltando alguma coisa, assim. Não sei. Não sei ainda explicar. Eu joguei até aqui algumas horas aí. Já tô, acho que, talvez, chegando na metade do jogo. Mas eu não sei. É legal, mas é só
eu também,
legal.
Eu tive essa sensação logo no começo, de que falta algo. Ainda mais depois, como ele é muito parecido com The Last of Us, quando você tem essa comparação, então fica foda pra você não lembrar que tem um produto de melhor qualidade com o mesmo tema.
Então, eu acho que é bem isso. Ainda no começo, logo no início, eles querem fazer exatamente igual, né? Com a questão, troca a filha do Joel pela mulher do cara lá, e é praticamente a mesma coisa, enfim. Mas depois eles vão colocando uns elementos e você vê que não é. Ah, enfim, não sei bem ainda opinar, não posso opinar.
Só depois que zerar.
Só depois que eu terminar. Mas eu já digo que tô jogando, assim, por jogar. Tá bem pra passar tempo, viu? Porque apesar de eu ter outras coisas pra jogar, eu vou até o final, né? Depois a gente fala sobre esse ponto.
Mas falando em Final Fantasy, que a gente sempre fala aqui, sabe o que que entrou recentemente no Game Pass de PC?
O quê?
Final Fantasy 9.
9?
O 9.
Nossa, que aleatório. Eu gosto bastante.
Bem aleatório mesmo. O Final Fantasy 9, eu não sei se é uma versão remasterizada e tudo. Provavelmente. Mas ele apareceu aqui no catálogo do Game Pass de PC.
Eles lançaram faz pouco tempo. Uma versão remasterizada do 9, e aí é bem já faz um tempinho, e recentemente eles lançaram a do 7. Então hoje você já pode jogar o 8, desculpa, hoje você já pode jogar o 7, os originais, né, o 7, o 8 e o 9, você pode jogar, tem no PlayStation, tem no Xbox, tem pro PC no caso, e tem pro Switch também, e você pode jogar o 10 e o 10.2 também, que saiu o remaster já tem um tempinho. E o online, né, que tá aí dando rios de dinheiro pra Square.
E eu, o que eu estou jogando no momento? Olha, eu confesso que eu dei uma paradinha nos jogos. Eu ainda tô nos mesmos jogos de antes. Eu estou rejogando Remember Me. Adquiri recentemente o Shadow of Tomb Raider. O final da trilogia de Larinha. Que eu não tinha jogado. E eu achei um site muito maravilhoso, não é propaganda, tá? Quem me dera se eu estivesse ganhando pra falar isso. Que chama Green Man Gaming. Acho que o pessoal aí do PC, os PC gamers já conhecem. Que vende chaves de jogos pra Steam e afins. E ele tava com uma promoção muito legal da edição definitiva do Shadow por R$50.
Nossa!
Muito barato. Aí eu entrei em desespero, querendo comprar, querendo pegar ele, que não sei. E ele não aceitava no meu país, porque esse Green Man Gaming não é brasileiro, é uma empresa gringa. E aí eu tentando lá, tava falando que tava disponível no meu país, e não tava dando pra eu comprar. Eu mandei e-mail pra eles em inglês, falei, help me please, I want Shadow of Tomb Raider.
Give me the Laura Croft.
E aí eles responderam falando que não tava disponível no meu país, mas eu fiquei tentando todos os dias. Eu não sei nem se a promoção tá ainda, mas tipo, todo dia eu entrava e tentava. Até que um dia eu entrei, tentei e foi. Aí comprei, baixei, já tá instalado aqui. Eu acho que até vou fazer live dele, porque é o jogo que eu nunca joguei. Então acho que é até mais legal fazer live de um jogo que você nunca jogou.
Sim, bacana mesmo. O Remember Me, que inclusive, né, você jogou em live aí esses dias lá no Facebook.
Eu tô rejogando ele na live mesmo. O pessoal, ele é muito. O pessoal gosta muito dos jogos mais popularzão, assim, sabe? Mais de Resident Evil. Ninguém gostou de Remember Me.
Faz o teste com a Lara, quem sabe ela ganha.
Vamos ver.
É bom esse jogo, esse Shadow aí, eu terminei ele. Apesar que. Ele, se você for comparar ele com os dois anteriores, ele tá bem inferior.
Sério? Porque eu já achei o segundo mais abaixo do que o primeiro.
Mas foi assim, mas tá assim mesmo. Se você for elencar, você vai elencar como os melhores, certeza. Um, dois e três. Apesar que eu gosto muito do dois. Mas uma coisa que me incomodou muito nesse terceiro é que o dois, você vai se lembrar, ele acaba com... um cliffhanger ali, né?
Ah, sim.
E no 3 isso aí não existe.
Eles não pegam o cliffhanger do 2?
É como se isso tivesse passado. Já, entendeu? E tipo, já tá em outra história. Sabe o que parece? Parece um spin-off.
Sério?
Apesar da...
Já tá me broxando já pra jogar.
Apesar do... do, entre aspas, o inimigo lá ser o mesmo do 2, que é o pessoal da... É Trinity? Não lembro agora.
Acho que é.
Apesar dos inimigos serem a mesma empresa lá e tal, eles meio que não dão foco nisso. Eles perderam a chance, sabe? Assim, eu acho. Não sei por que.
Ah, vamos ver, porque eu achei meio zoadinho.
Mas de qualquer forma joga, que ele é bem legal.
Sim.
Tem umas coisas que são bem legais nele, assim.
E ele é bem bonito, né? Não sei se meu PC Gamer vai conseguir rodar ele na sua... totalidade.
Ele é bem bonito mesmo. A questão da
do cenário, assim, da grama, dos matos, da flora, da fauna, assim, é muito bom. É muito bem feito, assim. Tem hora que o negócio parece de verdade, parece uma foto realista, assim, na sua cara.
Vamos ver aí, vamos jogar. Mas, eu acho que já está na hora, né, da gente entrar nessa bad, nesse assunto, que é um pouco chato, mas é importante a gente falar sobre isso. A gente está vivendo um momento histórico, né? A última pandemia que aconteceu, pandemia mesmo que eu tô falando, que o mundo inteiro parou, foi em 1920, 18, lá da gripe espanhola. Então faz muito tempo que uma doença tão grave quanto essa não aparece. Teve outras epidemias e tal, mas nada que causasse o impacto que o coronga está causando. Então bora começar a nossa edição do GamerCast sobre os impactos do coronga na indústria de games. Welcome to the GamerCast. Então, gente, como vocês têm acompanhado, né, impossível que se você está ouvindo esse podcast, você tenha acesso à internet, então você com certeza já deve estar, se você está na escola, você não está estudando mais, se você trabalha fora, provavelmente você está em casa, então não é possível que você não tenha ouvido falar, né, disso, é até meio absurdo. Nós estamos no meio da pandemia do coronavírus, Covid-19, que é um vírus que afeta... não só o sistema respiratório, mas também os estudos recentes falam que ele atinge o coração também, né? Nossa parte cardíaca. Então, ele não é um vírus da gripe. Ele surgiu em 31 de dezembro de 2019 lá na China. Foi o primeiro caso registrado dessa mutação. E que viram também que é um vírus que... é natural, assim, mais em morcegos. Então, isso sempre acontece. Vírus sofrem mutações e eles começam a infectar humanos. E aí, de lá pra cá, né, começou aquelas notinhas, né, na imprensa sobre ai, tem uma doencinha na China, gente. Tem um vírus novo na China e tudo. E aí, passou carnaval, a gente aqui no Brasil tava tudo de boa. Quem viveu fevereiro de 2020 não imaginou que ia chegar maio nesse estado. Não tinha nem como a gente prever isso.
Que, na verdade, não nem precisou chegar em maio, né? Porque em março mesmo, logo assim, colado no carnaval, já começou o fuzuê todo aí, né?
Foi exatamente. Já em março, já quando foi decretada a pandemia, aí tudo começou a ser cancelado, tudo começou a ser adiado... e começou a atingir vários mercados essa pandemia, porque o mundo parou. Não tinha para quem comprar, não tem para quem vender, e não tinha como trabalhar, você mandava... como que você ia juntar pessoas no escritório, se não pode ter aglomeração? E essas restrições começaram a afetar também o mercado de games. Várias coisas, a gente fez um compilado aqui de várias notícias que saíram de março até agora, sobre esses acontecimentos. O primeiro que a gente vai falar, que é o mais evidente, assim, o mais lógico, é a questão de como que ele atrapalha em si a indústria dos games. Porque dá para desenvolver videogame remotamente, né? Você pode pensar, é só eu ficar em casa com meu supercomputador, mexendo no meu programinha, subo na nuvem os arquivos do que eu fizer, do que eu for desenvolvendo, a pessoa baixa lá. E é isso, vamos de home office. Vamos ser felizes, fique em casa. Só que jogos não são só isso. Os videogames são mais complexos, principalmente os jogos de hoje em dia. Eu acho que se fosse numa época, se a gente ainda estivesse naquela era 2D, era tudo desenhadinho assim, que não tinha captura de movimento nem nada, eu acho que até seria um pouco mais simples.
Mas eu acho que até o PlayStation ali daria. Até o primeiro PlayStation. Acho que até ali daria.
Sim.
Agora, sim. Do PlayStation 2 pra frente, aí realmente já não dá mais. Porque daí já ficou. A tecnologia já avançou muito mais, né?
Sim, sim, exatamente. Então, em abril, agora, o Phil Spencer, que ele é o responsável pela divisão do Xbox na Microsoft, ele deu uma entrevista falando que os impactos realmente da indústria de games nessa pandemia, eles só vão ser sentidos em 2021. Por quê? Tudo que está saindo agora é que já estava em estágio muito avançado de desenvolvimento. Então, alguns jogos foram adiados mesmo, como The Last of Us e o Iron Man VR, porque por problemas de logística, porque por mais que tenha a mídia digital, a mídia física ela tem que ser produzida, tem que ser produzida numa fábrica, e tem que ser levada de caminhão para as lojas, ou de avião, que transporte que seja, e tudo isso envolve pessoas nesse processo, e essas pessoas não podem mais trabalhar, então tudo isso ia ser afetado. Então a empresa ela faz uma estimativa de vendas baseado tanto nas cópias físicas, que colecionadores principalmente fazem questão de ter, tanto nas cópias digitais. E isso acabou afetando principalmente nisso. Então o Phil Spencer ele fala sobre isso, sobre essa questão da produção dos jogos, que também entra a questão da captura de movimentos, como a gente já citou. Como você vai juntar 20, 30 pessoas no estúdio que tem que ficar se agarrando, lutando, brigando, para você fazer uma cena de ação, por exemplo, de um jogo. A gente pode usar como exemplo, se a Capcom estiver realmente fazendo aquele remake de Resident Evil 4, que eu espero muito que seja um boato, ou até mesmo Resident Evil 8, esteja num estágio mais inicial de desenvolvimento, que também não vai ser o caso, porque já tá saindo muito boato de que o jogo, sobre o que vai ser o tema do jogo e tudo, enfim, tudo isso ficaria parado. Não teria como capturar os movimentos dos atores, não teria como os dubladores irem para um estúdio para fazer a dublagem dos personagens, porque é um local fechado e tudo mais. A dublagem eu acho que até poderia dar um jeitinho, né? Porque como é uma pessoa só por vez no estúdio, é um local fechado e tudo, aí entra uma pessoa, grava, desinfecta tudo. Imagina a trabalheira.
Sim, né? Entra lá, grava a sua parte. Aí você sai, entra uma equipe que faz a limpeza da sala. Daí entra o outro. E assim vai. Né?
E por passa aí por
vai. Passa por um corredor assim com um banho de álcool em gel. Daí vai pro estúdio pra gravar. Depois volta, passa de novo. E assim vai, né?
Exatamente. E isso a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a gente... os jogos estão todos saindo aí, tá adiando, mas tá saindo. Mas até quando isso? Porque nem todos os jogos estão nesse estágio de desenvolvimento. Tudo que tá saindo agora, que nem eu já citei, é porque já estava quase pronto. Então o Phil Spencer, ele fala, inclusive nessa entrevista, é isso. Tudo que tá saindo agora, por isso que... No ano que vem vai ser sentido os impactos verdadeiros do que está acontecendo, de quanto que eles vão ter de prejuízo, inclusive na distribuição dos jogos, porque agora tá tudo muito recente e isso não só para os videogames, eu acho que na cultura pop em geral, séries, gravações, novelas, tudo vai ser sentido só no ano que vem, porque não tem nada trabalhando agora. Pra vocês terem uma noção, a Netflix... A HBO tava assistindo Westworld essa temporada. Os episódios não tem dublagem. Só tem dublagem, se não me engano, até o episódio 3. Porque os dubladores não podem ir pro estúdio. A Netflix divulgou uma nota também. Falando que algumas produções não vão ter dublagem. Porque não, o dublador não pode ir pro estúdio.
Sim. Eu acho que... E aí o mais importante que a gente precisa lembrar é que... com a declaração que ele falou com relação a 2021... É que em 2021 a gente tem o quê? O início de uma nova geração de console. E aí, eu acho que esse primeiro ano vai ser muito difícil para eles, nesse sentido. Porque eles não vão ter muita coisa, a não ser o que já estava em produção junto com o console lá.
Em produção avançado já.
Exatamente. Agora, por exemplo, segundo semestre para cá, você já pode ver que ninguém tá anunciando nada. Você não vê jogo sendo anunciado, você vê... Jogo sendo anunciado, data de lançamento de jogos que já foram anunciados, sei lá, o ano passado, ano retrasado, né? Esses jogos que os caras já estão finalizando. Agora, É, ou seja, o meu receio é que vai chegar lá, porque assim, o Xbox, a Microsoft já disse que vai ser compatível com a galera inteira lá dos consoles anteriores. Mas a Sony ainda não deu posicionamento com relação a isso. Então, o que eu acho que ela vai acabar fazendo? Ela vai lançar o videogame e vai fazer o quê? Remaster pro console novo. Uhum. Porque ela não vai ter tempo pra... nem no... Ou então, pior ainda, vai fazer o jogo sair nas coxas, correndo, e aí dá uma de Ubisoft da vida. Não sei também se pode isso acontecer, né? Lá com Assassin's Creed, que eles lançaram correndo e saiu do jeito que saiu, enfim.
Saiu todo bugado.
Então, eu acho que quando ele disse que talvez só vai sentir o impacto em 2021 é nisso. Então, e aí eu acho que nesse sentido, talvez o que ele esteja tentando o caminho que ele tá falando com relação a esse impacto, eu acho que é isso. Eu acho que nesse primeiro semestre, talvez no primeiro ano inteiro do ano que vem, de 2021, as empresas tenham aí um certo prejuízo, talvez, com esses consoles novos. Porque tanto a Sony quanto a Microsoft já declararam que não vai adiar o lançamento, que ele ainda vai acontecer. Porque já tá em fase final mesmo, né? Tá em fase de produção já.
E os consoles são fabricados na China.
É, então.
E lá a pandemia já está teoricamente controlada. Então as fábricas já estão voltando a funcionar. Então, uhum, é provável que eles consigam fabricar um número razoável de consoles até o lançamento, no final, uhum, do ano.
Talvez não o número necessário para suprir a quantidade de pessoas que vai querer comprar nesse primeiro momento, mas nem para todo mundo, do mundo inteiro no caso, mas eu acho que essa parte não vai ser afetada. O que mais vai ser afetado, eu acho, é exatamente isso, esses jogos de empresas maiores. De empresa indie, talvez não seja tão afetado, porque é menor, né? Às vezes é um ou dois carinhas que tá fazendo lá o jogo, então fica, teoricamente, mais fácil de você finalizar e desenvolver, né? Tudo a questão. Agora, para esses jogos maiores, eu acho que a gente não vai ver muita coisa, não. E aí só vai começar a sair novos lançamentos lá para o meio... de 2021 pro final, assim, é o que eu acho que vai acabar acontecendo. E é ruim, né, porque console novo vende-se com jogo novo, né, e aí se não tem jogo novo, a pessoa fica com o console velho mesmo, né, porque...
É, não só o console, mas e os estúdios que fabricam jogos? Eles não podem terminar os jogos, como que vai entrar receita pra eles? Porque os jogos velhos não vão manter uma venda super maravilhosa pra sempre. Não dá pra se manter só com os jogos antigos. Tem que ter novas produções. É porque a empresa é um negócio muito delicado. Porque tem aquele fluxo de caixa, que chama. É o capital de giro. Que é aquele dinheiro que ele entra e sai. Porque ele é só pra pagar a conta. Se não entra mais dinheiro pra esse capital do faturamento...
Ela vai só se pagar.
A empresa começa a falir. Tanto que isso tá acontecendo, inclusive... em vários comércios aqui no Brasil. E isso está afetando também os eventos de games. Quem também já está acompanhando aí, provavelmente já viu a E3, que eu vou falar que era, porque a E3 já deu uma decaída nesses últimos anos, mas era um principal evento de games do ano. E foi cancelado, justamente, seria agora em junho, né, tradicionalmente. Mas também não vai rolar, porque...
Nem tem como, né? No auge do negócio, né?
É, os Estados Unidos tá feia coisa lá também a respeito disso. Também já foi cancelado a Tokyo Game Show. O Japão foi um país que também demorou, foi muito resistente para adotar o isolamento social, para adotar a quarentena, porque eles tinham Olimpíadas esse ano, então foi um baita dinheiro investido. Que já estava planejado para ser recuperado agora com turismo e tudo, e não vai ter Olimpíadas também. A Olimpíadas era agora em junho ou julho, e vai ter que ser adiada. Foi adiada para o ano que vem com muita resistência. E também foi cancelada a Taipei Game Show, Paris Game Week, Gamescom, Campeonato de Mundial de Pokémon. Foi os esportes, gente, o tanto de emprego que os esportes geram. Porque você, para você fazer um campeonato, para você levar esse monte de gente, você precisa de uma equipe equipe de limpeza do local, equipe técnica para montar telão, esses negócios, tudo isso é emprego. Empregos que não vão ter mais. Por mais que essas pessoas façam alguma alternativa, como, por exemplo, um campeonato digital, cada um da sua casa, esses empregos já eram, essas pessoas vão sofrer com isso.
E aí tem empresas que, é bom comentar que tem empresas que vivem somente disso, né? Desses eventos específicos e desses momentos no ano, que é onde a empresa consegue manter, por exemplo, às vezes o resto do ano com um evento de E3, por exemplo, e aí não tem. Aí ela fala, ah, então a gente vai em outro, vai lá no Tokyo Game Show. Ah, não tem. Ah, então a gente vai no Paris Game Week. Ah, também não vai ter. E a gente vai no Gamescom, também não vai ter. E aí a gente vai aonde pra fazer? Pra pagar a conta, pra gerar um dinheiro. Então é um negócio que envolve o universo do videogame, que é o que a gente tá falando aqui, muito além do que a gente possa imaginar, né? Só vai adiar um joguinho aqui, outro ali, adiar um console. Não é, gente. Imagina o tanto de coisa, tanto de emprego, tanto de gente que não vai ter mais emprego porque a empresa não vai conseguir manter. E aí, obviamente, que não mantendo vai diminuir o fluxo de produção. E aí vai diminuir todas as outras coisas, que é assim como em qualquer outro universo. É assim no videogame, é assim na TV, é assim que tá cancelando produções, tá cancelando séries que não, provavelmente não vai ter. Tem séries que não vai ter temporada esse ano. Filme, imagina o universo cinema, faz como? Não tem cinema, para as pessoas irem assistir o filme, vai lançar o filme só direto num streaming ou direto no DVD, no Blu-ray para as pessoas assistirem. Mas e o dinheiro que a empresa precisa do cinema para ganhar, para pagar o filme depois? Não vai ter.
E aí faz como? O investimento principal de um filme desses, blockbuster, assim, ele vem do cinema, porque é 20, 30 Exato. Reais um ingresso, você imagina. Eles fazem 500 milhões. A Marvel faz 1 bilhão quando ela lança um filme no cinema. 1 bilhão, 500 milhões. É muito dinheiro. É um negócio que não vai voltar mais. E esse dinheiro, por mais que seja bastante, a empresa, ela investe em outros filmes. Ela vai gastando produzindo outros filmes. E tem filmes que já estão em produção. Esses filmes não indo pro cinema, não vai ter a margem de lucro que eles esperavam, né?
É aquela história, né? Por exemplo, quantos filmes o Vingador não pagou? Além do dele. Né? Tipo, filmes menores ou investimentos menores ou, sei lá, empreitadas que as empresas querem fazer pra testar o mercado X ou Y, pra fazer qualquer coisa. Jogos, a mesma coisa. Por exemplo, vamos citar aqui, uma Ubisoft. Ela faz lá jogos grandes. Assassin's Creed, faz o Just Dance e tal. São jogos grandes. Mas ela também faz alguns jogos pequenos que ela vem investindo bastante. Nesse caso, talvez ela não tenha mais esse mercado, esse valor para investir nesses pequenos. Ela vai ter que optar ou faz o grande e gera aquele dinheiro, e aí eu vou ter que fazer por um ano inteiro só um jogo grande e rezar para ele pagar, para ele se pagar, me pagar e gerar um lucro para no outro ano eu poder investir num estúdio menor para me ajudar a fazer um outro jogo, algo nesse sentido. Ou eu vou optar por fazer só jogos menores. Mas aí também o meu público vai querer aquele jogo maior que eu sempre faço. E aí como fica, né? Então acho que as empresas têm que ter uma... Eles obviamente têm, né? E um planejamento muito... com muito cuidado para saber o que vai fazer durante esse ano todo já. E provavelmente já pensando no próximo também, que isso vai refletir. É como a primeira notícia que a gente deu lá, do Phil Spencer. Isso vai refletir ano que vem? Vai. Tá refletindo agora, tá? Tem bastante coisa. Mas e no ano que vem? Talvez seja um impacto muito maior e nem tenha mais quarentena. Nem tenha mais todo esse... Não vai ter, obviamente, né? E assim, esperamos que não tenha e nós ainda estejamos aqui, né? Pra falar que, olha, a gente acabou realmente. Mas imagina, é muito... O impacto é gigantesco e, assim, é muito dinheiro, né, envolvido. E isso que é o problema, né?
Uhum. E também aqui no Brasil, agora falando um pouquinho de eventos do Brasil... Nós temos alguns grandes, né, como a Game XP, no Rio de Janeiro, o Big Festival em São Paulo, que é de jogos independentes, e a Brasil Gaming Show, que acontece normalmente no feriado de Dia das Crianças, em outubro. Como ainda está um pouco distante, a Brasil Gaming Show informou recentemente que ainda vai acontecer, que eles estão acompanhando o que tá acontecendo e tudo, mas ainda não é motivo para cancelar o evento todo. Porque até que tá numa data um pouco distante, digamos assim. E só que a própria Sony, gente, é uma das principais atrações do evento, que provavelmente ia mostrar o PlayStation 5, ou não, né? Porque tá fazendo muito mistério. Já falou que não vai participar da Brasil Game Show, por mais que o evento vá acontecer. Isso já deixa muita gente... Já teve... E eu dei uma olhadinha no Reclame Aqui, eu tava fazendo a pesquisa, tem gente já pedindo dinheiro de volta de ingresso. Então, mesmo que eles não cancelem, às vezes até pelo receio das pessoas, pelo medo das pessoas de fazer aglomeração, eles podem até serem forçados a cancelar, porque o pessoal não vai querer ir num evento.
Uhum. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, assim. Eles não querem, porque talvez tem muita empresa que ainda não se posicionou, que vai sair ou não, no caso, ao contrário.
Eu acho que é mais por causa da data, que tá um pouco distante.
É, então, mas mesmo assim, as pessoas, eu não sei se, mesmo que ela aconteça, se as pessoas ainda vão, o número de pessoas que iria, se ainda vai, com certeza não vai. E nem só por conta da questão de não ter mais a Sony lá e tal, até porque tem a todas as outras empresas. Mas, não sei, eu acho que é um momento muito delicado para você tomar esse tipo de posicionamento de, não vamos cancelar não, vamos esperar, se der certo, Deus, se não,
mais pra frente. Todos os eventos que falaram que ia esperar anteriormente acabaram cancelando.
É,
só que eu acho que vai ser cancelado, sabe por quê? Porque, assim, a gente não tá falando só de dinheiro aqui também, né? Como foi falado, é um vírus que mata, então a gente tá falando de vidas. E qual que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, de médicos, de especialistas, pra gente conter essa doença? Ficar em casa. Obviamente, é fazer distanciamento social. Nem todo mundo pode fazer isso. Nem todo mundo pode ficar em casa ou tem condições de ficar em casa para poder se manter. Obviamente, às vezes, o cara que vende sorvete na rua, ele vive disso, como que ele vai sobreviver se ele não tá saindo para vender? Então, obviamente, tem pessoas que realmente não podem aderir ao isolamento social por uma questão de necessidade mesmo de sobrevivência. Só que aqui no Brasil, como a gente está vendo em todos os jornais, tá virando uma patifaria. Não só no Brasil, como em outros lugares do mundo também. Nos Estados Unidos já teve protesto já para abrir tudo os negócios. E também já no Japão também, como eu citei aqui, foi muito resistente à quarentena. Como
a própria Itália, né? Que foi o primeiro lá no...
A Itália fez a campanha Milão Não Vai Parar, aí os hospitais lotaram. E criou-se o mito de que essa doença ela só mata gente velha. Criou-se esse boato, assim. Só que, não, apesar da maior mortalidade serem pessoas mais velhas, ela já matou criança, ela já matou adolescente e gente que não tinha problema de saúde. Porque como é uma doença que não tem tratamento, como que você vai... ela reage, não tem estudo. Gente, é um negócio novo, é um negócio que acabou de surgir. Não tem estudo sobre como que ela vai reagir no corpo de uma criança, como que ela vai reagir no corpo de adolescente. Às vezes você tem um problema de saúde que você nem faz ideia que você tenha, porque você não vai no médico. Você vai querer se arriscar a pegar uma doença dessa? Não só pegar, mas tipo, passar para os seus parentes dentro de casa, porque você pode ficar bem, você pode ser um paciente assintomático, isso pode acontecer. Mas aí você vai e passa essa doença para uma pessoa que você gosta e essa pessoa acaba falecendo. Não pensa nisso, tem que pensar nisso também. E outra, a gente, às vezes a gente se guia pelo número de mortes que dão no jornal. Que fala, ai não, mas nossa, o Brasil tem 200 milhões de habitantes e essa doença matou o quê? 20 mil? Ai nossa, morre muito mais gente o ano inteiro por... Ai, morre 200 mil pessoas, que nem eu vi um ministro lá do Bozo falando. Morre 200 mil pessoas em acidentes de trânsito. Então, as pessoas morrem muito mais no trânsito do que dessa doença. Mas essas pessoas que falam isso, elas não param para pensar o seguinte. 200 mil pessoas é o número de pessoas que morrem no trânsito em um ano. O ano ainda não acabou.
Sim.
E as mortes desse vírus aumentam cada vez mais rápido. Então não dá para você estimar ainda o que vai... Se vai ser só 200 mil, se vai ser menos. Porque não tá tendo controle. Não estamos controlando essa pandemia. Então, eu acompanho o Atila e a Marino também, que ele é do Nerdologia, e ele publicou esses dias que o Brasil já saiu de controle assim, de uma maneira colossal. E todos esses eventos que a gente falou que foi cancelado, jogos que vão ser lançados no ano que vem, provavelmente, jogos que vão ser adiados, problemas para a entrega das coisas, vão acontecer por essa falta de conscientização. Além das vidas perdidas, você está prejudicando também várias indústrias, esse povo que está sem emprego, que está passando prejuízo porque não pode sair para vender ou abrir seu comércio, ele vai ter que ficar mais tempo trancado por causa de gente que não fica em casa. É isso que a gente tem que entender. Tem países que já estão abrindo seus comércios, que já estão tendo um controle maior, criaram novas regras que as pessoas estão respeitando. Eu até comentei com o Denis antes de iniciar a gravação, que eu tive que ir nos Correios para fazer a devolução de um produto que comprei online e veio com defeito. O povo não ficava no distanciamento da fila, que era o recomendado, que era 2 metros. O povo ficava fungando na pessoa que estava atrás. E isso estava me dando uma agonia, porque é uma orientação tão simples. Ah, mas a pessoa não tem informação. Gente, pelo menos nessa fila, todo mundo estava com o celular na mão. Todo mundo estava com o celular na mão, com o smartphone na mão lá.
Não, e mesmo que não tivesse, gente, qualquer lugar que você entra hoje, tem lá uma plaquinha na porta falando que só pode entrar com máscara. Ou só pode entrar. Como você mesmo disse, a sinalização estava no chão. As pessoas não viram porque elas simplesmente não quiseram ver. Que tava ali, elas não precisavam nem saber. Tá só ali, é só respeitar o que tá escrito ali. O chão tá mandando. A marca no chão tá mandando um ficar aqui, daqui um metro, 2 metros, ficar um outro. Qual que é a dificuldade?
E outra coisa também que é importante a gente se atentar é o seguinte: não confie nesses números de mortes e de infectados que estão sendo ditos no jornal. Porque o próprio jornal diz de maneira subliminar, não é subliminar, é de maneira subentendida, que esses não são números que transmitem a realidade. Porque o Brasil não está fazendo testes suficientes. A gente tem muito mais infectados, a gente tem muito mais mortes. Só que como a pessoa tem que ser enterrada rápido, ela é enterrada como síndrome respiratória aguda ou ela é enterrada como causa da morte desconhecida. Que tem que ser rápido para não correr mais risco ainda de infecção com o povo que trabalha em necrotério, com enfermeiros e tal, e outros pacientes do hospital. Então, isso se chama subnotificação, que eles falam bastante no jornal também. Então, o número oficial não reflete a realidade. Então, a gente está... Eu não sei o que está dando na cabeça das pessoas, que elas deram para, tipo, viver num mundo de fantasia, sabe? Isso não é a primeira vez que acontece, isso já aconteceu antes, doenças desse tipo. É porque a nossa geração não viveu algo desse tipo. Então, pra gente é algo novo, então a gente fica meio, sabe? Sei lá, sem saber o que fazer, acreditar, recebe muita informação. Então, assim, a gente tá numa era super tecnológica, que tem bastante gente com acesso a bastante informação, só que tem também bastante desinformação, tem bastante mentira. E isso até é uma época que tem que ser estudada, porque, gente, é um negócio inédito, o mundo tá super globalizado, a doença se espalhou muito mais rápido do que como seria se fosse há 100 anos atrás. E, sei lá, mesmo o povo sendo mostrado, tipo, dia após dia, e reportagem atrás de reportagem, falando, mostrando, saindo em todos os sites da importância, o povo não fica em casa. O povo que pode ficar em casa, não fica em casa. Aí, eu gostaria até de falar dessa questão dos comércios. Ah, mas e a pessoa lá que precisa abrir a lojinha dela, que não sei o quê, não sei o quê? Que nem a gente falou anteriormente, quanto mais teimosia tiver de ficar saindo de casa, mais essa pessoa vai ficar com o comércio dela fechado. Então você está prejudicando essa pessoa, você não está ajudando se você não fica em casa.
Exato.
Você está fazendo essa pessoa ficar mais tempo no prejuízo. E segundo, nós temos um governo, nós temos um Estado. Nós temos obrigação de cobrá-lo para que ele ajude essas pessoas. A gente não tem que ficar falando, ai, o comércio tem que abrir, porque senão ele vai falir que não sei o que, não sei o que. Não, o que a gente tem que fazer agora é, o que o Estado está fazendo para ajudar esses comerciantes? Porque nem o dinheiro foi prometido, que o governo liberou para os bancos, Gente, banqueiro, olha, não quero falar bolhufas aqui, mas, tipo, gente que... É mercado, coisas assim que, se, que só tem o dinheiro como base e não, tipo, o ser humano, é um negócio, assim, muito escroto. É, esses dias mesmo estava passando no jornal que os bancos... foi um negócio feito tão às pressas, esse crédito aí que o governo liberou para as empresas e tudo, que os bancos estão colocando um monte de burocracia. Tem banco reclamando que não libera o crédito para esse microempreendedor porque ele não tem como comprovar o faturamento da empresa dele. Não está no nível mínimo lá para ele pegar o empréstimo, para ele pegar o crédito. É lógico que ele não vai pegar, o negócio dele está fechado há 60 dias. Vocês têm noção do que é isso? Para pensar.
Sim, a gente vê que, eu acho que, pegando um gancho no que você comentou agora, tem uma questão que, por mais que todo... É o que você falou, tem muita informação, né? Tem, e as pessoas ainda parece que estão desinformadas ou não querem ser informadas com a real situação. Mas eu acho também que aqui, principalmente no Brasil, a gente vê que nos Estados Unidos também o negócio não tá indo dos melhores, na Itália também não foi, aí quando eles se tocaram da situação, do real problema, aí foi que passou a melhorar, né, a situação lá. Mas acho que aqui a gente tem um problema, porque aqui a gente já tá, antes do próprio, dessa própria, da pandemia em si, a gente já tava passando por um momento aqui bem conturbado, né, com relação à política, com relação às últimas eleições, enfim.
Com a vontade de comer.
E aí eu acho que tem muita gente se aproveitando dessa situação, desse momento político que o Brasil estava, e aí pegou essa daí, pegou um gancho para falar, então vamos falar que isso aí não existe, isso aí é tudo jogada política da galera lá, porque não gosta do fulano aqui, ou não gosta do governo de fulano, ou da presidente de ciclano, enfim. Então acho que meio que isso virou um bololô e as pessoas não estão sabendo separar as coisas, né? Acho que as pessoas não estão, independente de qual que é a postura política de cada um, a gente não tá falando de política, que a gente tá falando da vida das pessoas, e a gente tá falando de uma doença que matou milhões lá, mais de mil pessoas lá na China, milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, na Itália morreu um monte de gente.
Já tá chegando a 1 milhão já deve estar uns 600 mil, uns 500 ou 600 mil mortos no mundo.
Então, no mundo inteiro. Hoje eu vi a notícia que o Brasil já virou epicentro da doença, totalmente, assim. Porque, e aí é o que eu falo, pelo que eu vejo, é por isso, porque as pessoas estão misturando as coisas. Não estão sabendo... Ah, porque se...
O Brasil é surreal. O Brasil chegou num nível que as pessoas... Você viu o negócio da mulher em Belo Horizonte? Que ela tava espalhando fake news de que os caixões estavam sendo enterrados com pedras. Só para aumentar o nível de o número de mortes por Covid?
É exatamente o que eu falo, gente. E aí um canal X publica que morreu tantas pessoas. E aí por esse canal ter uma postura opositora ao governo e à presidência, ah, não, isso é mentira, eles que estão manipulando a informação. Gente, não é, a questão não é essa aqui agora. Aquela velha história de que tá morrendo 10, tá morrendo 20, tá morrendo pessoas. E aí você vai continuar nessa sua postura de que, ah, comigo não dá nada, eu sou, como diz, né? Eu sou atleta, não tenho nada, não vai acontecer nada comigo. Não dá, gente. E outra, o que a gente tá falando aqui. A gente não tá falando de uma pessoa por dia, duas pessoas por dia. A gente tá falando de mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, acontecendo, tudo ao mesmo, a cada momento é mais 10, mais 20. Até quando as pessoas vão... Até que as pessoas vão esperar acontecer o quê pra poder realmente entender a gravidade da situação? Até não ter mais ninguém no mundo? Ou até virar um Resident Evil da vida e... Sei lá, e
imagina num mundo perfeito... Se todo mundo estivesse respeitando, todo mundo que pudesse, eu sempre vou repetir isso, porque eu sei que tem gente que não dá. Eu sei que tem gente que não pode. Sim. Imagina se todo mundo estivesse unido, respeitando e cobrando ao governo a ajuda devida. Cobrando ao governo o respaldo que ele tem que dar para empresas, para microempresários, para as famílias pobres. Imagina você, como a gente ia sair dessa situação.
Sim.
Bem mais rápido. Mas não tem sentimento de coletividade aqui.
É.
A impressão que dá é que cada um tá pensando no seu umbigo.
Sim. É importante a gente mencionar que o que a gente tá falando aqui, das pessoas que não acataram as ordens ou as orientações, enfim, a gente não tá falando daquela pessoa que você citou exemplo lá atrás, do vendedor de sorvete que não tem como, porque senão ele vai morrer de fome. A gente tá falando das pessoas que estão saindo pra fazer um piquenique no parque no feriado. Ou das pessoas que, quando abriu o shopping lá, acho que foi em Belo Horizonte, em Curitiba, não me lembro, que abriu o shopping lá e as pessoas fizeram um motim pra ir no shopping, superlotação no lugar. A gente não tá falando dessas pessoas, porque eu entendo que essas pessoas não precisam estar ali. Pessoa, ela não tá no mesmo grupo, entre aspas, de pessoa, que o nosso citado ali, o vendedor do sorvete na rua. Certo? Eu entendo que essa... Eu não tô falando dessa pessoa. Eu tô falando desse ser abençoado que tá indo fazer piquenique, tá indo no shopping, tá indo fazer qualquer outra caminhada na rua, ou tá indo fazer qualquer outra coisa que não haveria necessidade. Ele tá ali fazendo. Então, é importante a gente frisar que são dessas pessoas que a gente tá falando aqui. Porque essas pessoas, eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Elas acham o quê? O problema das pessoas, de alguns brasileiros, é que eles entendem que é o que a gente falou. Eles pensam que com eles não vai acontecer, por N situações. Cada um com o seu motivo, mas não vai acontecer. Mas com você não vai acontecer, pode não acontecer, mas vai acontecer com o cara que estava do seu lado no dia ali trabalhando. Ou com o vendedor que passou ali, que você tinha o vírus, não manifestou sintoma, mas aí passou um senhor ali que estava, sei lá, vendendo ovo na rua, no caminhão do ovo, parou ali pra atender a vizinha e você tava ali na rua fazendo não sei o que e passou o vírus pra ele. E ele veio a falecer, mas você não teve sintoma. Então, sei lá, sabe, é muito... É o que você falou, é muita gente pensando no próprio umbigo somente e é isso aí. Morrendo, eu tô indo. Não deu
nenhum, exatamente, sabe? Tem gente que vive perigosamente, que ri na cara do perigo e não sei o quê. Só que esse não é um perigo que afeta só ela, que nem você falou. Estão passando para outras pessoas, tem gente que tá sentindo que tem problema de saúde, que tá... Gente, vocês veem o desespero das pessoas que estão tentando ir pro hospital e não tem mais lugar no hospital. Vai ficar muita gente doente ao mesmo tempo. Gente que já tem doenças crônicas, tipo câncer. Imagina se você tem um parente que tem câncer e precisa ir fazer químio no hospital. Como que você, com câncer, vai fazer químio no hospital se tá essa doença do satanás matando todo mundo? Seu corpo já tá fraco. Você é um efeito dominó que atrapalha a vida de todo mundo se a gente não respeitar esse negócio, entendeu? E eu digo e repito, os países que respeitaram, que estão respeitando isso, eles já estão saindo aos poucos, já estão mudando a rotina, estabelecendo regras, só que aqui tá uma verdadeira bagunça. E não foi só de gente estranha que o coronavírus acabou tirando a vida, teve perdas também na própria indústria de videogames. O John Horton Conway, que ele é o criador do jogo da vida, que ele criou, é um jogo que meio que imita células lá, que cria o desenvolvimento celular, que foi lançado em 1970. Não é um jogo assim tão popular. Mas ele também, ele perdeu a vida por complicações devido ao coronavírus. E também o Rick May, que ele é o dublador do Pepe, do Star Fox 64, e também já trabalhou em Team Fortress 2 e Sly 3. Esse dublador também chegou a falecer por conta do coronavírus.
Sim, e todo mundo viu aqui vários depoimentos de várias pessoas famosas do meio artístico de cinema que foram diagnosticadas. Aqui no Brasil também teve algumas pessoas que foi diagnosticada com o vírus, ou seja, não é como dizem alguma, como eu já vi também dizer, não é uma doença que vai afetar só o pobre ali que tava na rua trabalhando no dia ou qualquer... Enfim, não, você não viu lá, o presidente do Santander da Espanha morreu de coronavírus. E olha lá, a gente tá falando do presidente de um banco mundial. A nível
presidente
mundial.
Do Santander morreu de coronavírus?
Sim, da Espanha, sim.
Ah, eu não tinha visto isso.
Então, e o nível do cara que a gente tá falando aqui, né? Então, assim, e mesmo assim as pessoas ainda acham que com ela não vai acontecer, e aí...
É do Santander Portugal.
Isso, Santander Portugal, não é Espanha.
Santander Portugal morreu, faleceu de coronavírus.
Isso, exatamente. Então, não vai... É muito... É bem difícil mesmo essa situação. E eu acho que é... Tem muito do que eu falei lá atrás, que as pessoas estão misturando muitas coisas. E tem muita gente se aproveitando disso e as pessoas não estão percebendo, assim, não, ou não querem perceber. O que é pior ainda, né? Aquelas que não percebem, ok, elas podem ser alienadas e tontas, mas... E aquela que percebe mesmo assim, né? Não sai dessa daí.
Como diz a Sensei Márcia, para de ser doida.
Para de ser doida, exatamente. Para de ser
doida, fica em casa e lava essa mão, viado nojento. E agora a gente vai falar um pouco sobre os jogos que foram adiados por conta do coronavírus. Uhum. Eu acho que o maior deles é o The Last of Us, que a gente já citou, já até falou no site. Mas ele tá aí com um lançamento marcado pra dia 19 de junho, então tá chegando.
Lembrando que era pra ele ter saído em abril.
Era pra ele estar aqui na minha mesa agora. Pra ele ter saído
era pra eu já ter zerado ele tá aqui fazendo
era pra ele ter um saído em 2016, quando ele teve o primeiro trailer que eu já queria jogar. Esse jogo tá atrasado há 4 anos.
Pois é.
Iron Man VR foi adiado também.
Mas ninguém se espantou e ninguém tá nem aí com isso, né? Porque...
Com esse jogo?
É, né?
As crianças ficaram em choque quando Minecraft Dungeons foi adiado também pra maio, agora, dia 26. E também tem um aqui, Someday You Will Return. É um jogo de terror, inspirado por Resident Evil, Outlast, Silent Hill. Ele ia sair em abril. Mas ele está aí, ó, para sair em ainda
maio.
Esse ano. Não sei se ele saiu agora em maio.
Não, ele ia sair no comecinho do ano lá, em abril. E aí adiou para agora maio.
Sim. E os eventos? Quais são as alternativas aí para o pessoal fazer os anúncios? Já que não tem como juntar a galera para poder jogar. Evento digital. A Microsoft, a Sony, a Electronic Arts, a Bethesda e a Activision. Elas se juntaram para fazer o Summer Game Fest. Então, todos esses eventos virtuais aí que tá tendo, esses anúncios deles, ele vai acontecer, começou em maio e vai até agosto. E eles fazem fazem parte dessa parceria que todas as empresas estão fazendo juntas. Inclusive, aquela demo que foi mostrada da nova engine, da Unreal, que é a menina voando lá, vários pozinhos super detalhados que vai ser que vai poder usar no PlayStation 5 para criar joguinhos novos. Foi nesse festival aí, esse anúncio.
Uhum.
Um dos anúncios que fez parte aí desse festival que eles se juntaram. E também, surpreendentemente, os jogos online. Surpreendentemente não, né? Sempre uso essa palavra, eu reparei no podcast, surpreendentemente. E também, não foi uma surpresa, realmente, mas na Steam, em abril, eles registraram 22,6 milhões de usuários logados jogando online.
Graças a Deus, pelo menos essa galera tá em casa, né?
Se é da Steam, tá em casa.
Sim.
Se fosse do Switch, eu não sei. A pessoa pode ter ido na praça, com o console, jogar, o que não é muito legal. E também, a indústria, ela não está só definhando, ela não está só morrendo, como nós pintamos esse cenário de terror.
Também tem celebridades. Mas é pra chocar mesmo.
A gente quer chocar mesmo pra vocês ficarem em casa, seus viados.
Exatamente.
Em casa, gay. Como diria a Samira Close, gay branquela. A Sony, ela criou um fundo de 100 milhões de dólares pra ajudar pequenos desenvolvedores. Porque, gente, se os estúdios grandes vão sofrer, você imagina os pequenos, aquele que faz jogo indie.
Uhum.
Que a pessoa não tem recurso nenhum, que vive de Kickstarter, que vive de vaquinha. Aí, esses estúdios mesmo, que pode até acabar o sonho dessas pessoas por causa disso. E a Sony, ela já, pros parceiros ali, ela já separou um fundo de grana para poder ajudar essa galera.
Eu acho que nesse caso, essas empresas, entre aspas aqui falando, não fazem mais que obrigação delas, né? Porque é aquilo que a gente falou no começo. Se ela não apostar no cara que é pequeno, que ela só vai dar uma grana ali, o cara vai gerar o jogo pro console dela, ela vai vender o quê no console dela? Porque,
pois é.
O dinheiro que ela investiria em um jogo, ela pode investir, sei lá, em 5 estúdios que gera 5 jogos. É, as pessoas vão se balizar, entre aspas, e no que tem mais jogo, né? Que é o que. A não ser que porque você não vai ficar com o console lá parado pra fazer, sei lá, pra assistir Netflix no console. Não vai, né? Então, teoricamente, aquele que tiver os jogos, o maior número de jogos e os mais atraentes é que vai sair na frente, né?
Uhum. E a Rockstar também. Ela tá ajudando a galera com e já divulgou no começo de abril que iria doar 5% da receita do GTA Online e do Red Dead Redemption Online.
Que não é pouca, né? Vamos dizer não que é GTA tá aí nos mais vendidos desde sempre.
Queria eu 5% dessa receita.
Eu queria só 1%, já tava bom já.
Pra ajudar comunidades que estão sendo afetadas pela pandemia. A Razer também juntou recursos para a produção de máscaras para o combate à COVID, ao coronavírus, né? Vamos chamar ele assim, que ele não merece nem o seu nome oficial. Essa doença que está acabando aí com as nossas vidas. E a perspectiva, qual que é a perspectiva para esse ano? Eu realmente acho que 2020 é um ano perdido. Mas não vamos sair disso tão cedo. Vai piorar muito ainda. Ai, nossa, que pessimismo. Não é pessimismo, é a realidade.
É o cenário que temos, né?
É o cenário. Você pode ainda segurar esse prequito dentro de casa muitos meses a fio ainda.
Uhum.
Porque até sair uma vacina, a vacina mais rápida, tava falando nas notícias, demorou 4 anos. A mais rápida da história. Vamos bater esse recorde e fazer em menos de um ano, hein, indústria farmacêutica?
Sim, em menos de 6 meses, né? Não vai, né?
Creio eu. Bater esse recorde.
Sai correndo, corre.
Tem bom, gente, tela, eu acho, né? Que é isso. A gente traçou um panorama geral aqui. A gente fez essa edição do podcast realmente pra dar um alerta pra essa bicha louca. Sai desse grinder ou marca o crush depois da quarentena.
Assim, marca a live, só, né? Vai se marca ver. Live, né?
Só crush, eu só vou te ver depois da quarentena.
É.
Só se você ficar em casa. Denis, quem quiser comentar essa edição do podcast, participar do GamerCast, quer entrar em contato conosco, o que ela deve fazer?
Pois bem, pode mandar uma mensagem pra gente lá no e-mail, no contato@gamer.com.br ou nas nossas redes sociais, GameOverBlog, @GameOverBlog, né? Instagram, Facebook, Twitter, a gente tá lá. Ângelo anda mais ativo nas lives da página, então toda semaninha ele tá lá jogando um jogo lá com vocês. Semana passada aí já rolou o Remember Me, né? Agora possivelmente teremos Lara Croft.
Joguei Resident Evil 3.
Muito bem. Então é só ir até as redes sociais e nos contatar para trocar opinião, dar sua sugestão de tema, sugestão de joguinhos pra gente jogar na quarentena. Enfim, só chamar lá que a gente aparece.
Então, um beijo. Um cheiro, galera. Fique em casa, lava essa e bora superar aí essa fase todos together, como diria Raiz Comigo.